Vou contar episódios da minha vida desde que nasci. Alguns maus, muito maus, porque os bons eram muito poucos. Agora, começando, nasci em 28 de janeiro de 1936. Minha mãe, na altura não me lembro bem onde é que morava, mas sei quando comecei a dar por mim, tomar sentido, era no rego, no Rua Doutor Alma de Castro, salvo erro, num quarto. Vivia num quarto. Minha mãe vivia sozinha, porque o meu pai abandonou-nos. Os anos passaram, a minha mãe costumava ter a mão leve, batia muito, não gostava muito disso, refugiava-me numa casa, numa tia Teresa que eu gostava imenso. Até que um dia a minha mãe arranjou um emprego como serviçal numa casa em que teria que dormir lá. A senhora para onde ela foi também tinha um filho e a minha mãe, como tinha que dar mais atenção ao filho dela do que ao filho da minha mãe, que era eu, essa senhora tratou de me pôr na casa para ir a Lisboa. Com o consentimento da minha mãe e com o consentimento da minha tia, que queria tomar conta de mim. Bem, era a revolta se meteu em mim. Quando fui para a casa de Lisboa, fui para uma repartição que havia na Ajuda, ao pé da Torre de Belém, da Torre do Galo, palácio de, por trás do Palácio da Ajuda. Era pequenito, isto até a idade de ir para a escola, quando tive idade escolar, fui transferido para uma nova espera. Uma nova espera começou então a vida que eu viria a tomar como real para mim, como sobrevivência. Encontrei um primo que eu não conhecia de lado nenhum, que ele dizia que era meu primo e era verdadeiro, que eu nunca o tratei por primo, nem ele me tratou por mim. Eu tratava-lhe por caixa de óculos, ele tratava-me pelo, na altura, o Mundo Rosso, que era a minha alcunha. Está visto que a minha inocência nos outros jamais vividos daquele colégio, batiu muito. Esse meu primentão ensinou-me a defender. De tal maneira que, em vez de os outros me baterem, eu bati os outros. E aquilo enraizou-se em mim. Dado cá aquela palha a brincar, ou isto, ou aquilo, ou outro, lá andava eu ao suco, ao burro com os outros. Achei que já estava-se bem. Aquilo era, passou a ser, era alegre, mais forte. Pois, eu, nesse colégio, nessa repartição da Casa Pia de Lisboa, eu e vários alunos, apanhámos a tia, cabeça que havia na cabeça, que eram pijas que se criavam. Fui novamente transferido para o primeiro colégio que tinha estado atrás do Palácio da Ajuda, que já não era para os pequeninos, que ele mudou, era então para os tinhosos, tanto que era da Casa Pia, do Pino Mani, como do Pia, como do Novas, ia tudo para ali. E aí começou as minhas Major Rubel Dias. Foi, portanto, que nós já nessa altura precisávamos de comer. Então a nossa maneira de comer era ir à xixa, chamávamos a xixa, que era ir à fruta, ou à quinta do Palácio da Ajuda. A gente amarinhava, ajudávamos uns aos outros, amarinhávamos o muro e depois trazíamos, normalmente, fruta e distribuímos. Determinada altura, um colega meu que consegue espreitar e ver muitos livros, que era a biblioteca do Palácio. O que é que ele resolve? Ir a um ferver, ele mais ou menos viu como é que era a céu, pediu várias chaves, o ferver que havia lá em frente, e vamos nós, abriu-se a porta da biblioteca e tirou-se lá dois livros. Esses dois livros deram muito o que falar. Quando ele ia colocar os livros na biblioteca, ele foi apanhado e não colocou apanhado, tirou-lhe o livro, veio procurar, e ele disse onde é que tinha que buscar e como é que ele subiu. Claro, o rapaz não conseguia, esfarrapou-se todo, os joelhos, mãos e tudo, e não conseguia ter que dizer quem é que o ajudou. Foi dizendo, foi dizendo, foi dizendo, mas já nessa altura, eu era sempre apontado como um dos principais rebeldes. Até que chegou à minha vez, claro, alguém que já não pedia e disse que eu, já nessa altura, já não era o Valdo Rojo, mas era o 634, o meu número era o 7634. E o homem lá apanhou-me e descansou. E o descanso dele foi que bater-me e bem. E depois o meu problema, para mim, eu acho que era grave, não conseguia chorar quando me batiam. E as pessoas, os prefeitos, isso tudo, pensavam que eu estava a gozar com eles. Que aquilo não me doía, mas doía. Mas não conseguia chorar por causa da revolta. O castigo que eu apanhei era não ter visitas e todos os dias de manhã o toque da alvorada, 6 reguadas em cada mão. Isto no inverno. Agora vejam bem vocês como é que é. Quando a régua batia nas mãos, chegou a determinada altura que eu passo nem podia escrever, nem comer. Evidentemente que a revolta continuava, ainda mais. E eu, em vez de me portar melhor, portava-me pior. Entretanto, a doença base cura-se, porque vamos fazer um raio-x, cai o cabelo todo, e as empijas desaparecem. Vou para o New Orleans, seguindo as escolas, normal. Várias tropelias fiz ali naquele colégio. Uma delas, por exemplo, daquilo que mais tenho na memória, os nossos sanitários, onde aquilo era colocado, esse meu primo descobriu que aquele esgoto ia ter, portanto, um tampão na quinta, que a gente subia por umas escadinhas e depois íamos e vínhamos. Quando se queria fugir por qualquer motivo, a gente era para aquele campo de esgoto que entrávamos. Se o meu primo consegue arranjar a maneira de que para eu ir à quinta pescar melancias, eram melancias pequenas, ia de lá morreu. Até que depois de muita melancia apanharmos e comermos, suo pañal. Il suo pañal mais areia, mais crescido, mas eu não disse quem me tinha ensinado aquilo, não disse nada. E lá está o mesmo problema que eu não chorava. E então havia lá um senhor, dia 2, um chamava-se o Cabra e outro era o Simão. A gente chamava-lhe o Cabra, não sei por que razão, mas foi o Cabra. Esse Simão, muito gostava dele de me bater. Por qualquer motivo, batia-me. Um dia disse, quando eu saí do Novo Alves para ir para Pinamanique, porque eu tinha feito a quarta classe dentro dos 10 anos, que é hoje o quarto ano, a quarta classe. Esse Simão gostava muito de me bater. Eu disse: será que você um dia há de pagar isto? Pronto, e a coisa passou. Então, quando fui para transferir para o meu móvel, para o Pinamanique, claro que levava o currículo, a minha caderneta ia toda suja, com o resto. Como tudo, daquele género de nós descobrirmos que quem comungava comia 2 quartos de pão, isto de pequeno almoço, via 2 canecas com café com leite e comia 2 pratos de flocos, alguns azedos, mas a gente comia. E então como é que isso se sabe? Eu pertencia à charanga, tocava caixa, e o processo era, nós tínhamos que comungar todas as semanas, dizer os nossos pecados lá ao padre, e íamos à missa, comungávamos, e depois tínhamos para uma mesa à parte, e tínhamos melhor rancho. Até que um dia fui descoberto, pá, evidentemente tinha que ser. Foi-me retirado tudo. Há mais. Por causa dessa minha rebeldia, mais uma vez sou transferido para São João de Estoril, ou São Pedro de Estoril, uma dependência que havia no Estoril, que era regido por freiras. Quando eu vou para lá, era no mês de maio. No mês de maio tinha que se rezar o texto todos os dias. Ora, eu não estava acostumado àquilo, e depois era de joelhos numa sarpilheira, que aquilo fazia de ver os joelhos, que eu sei lá. O primeiro ano ainda aguentei. Mas tinha castigos severos, severos mesmo. Queres que era ter uma pedra em cada mão, os braços levantados, aguentar o mais tempo possível, assim. Claro que não havia ninguém que pudesse aguentar isso. Eu fugia para a praia, porque aquilo era próximo da praia, até que a uma determinada altura, houve alguém lá delas, das freiras, lembrou-se de dar-me 5 injeções por dia para eu estar aqui há pelo menos 3, 4 horas, não podia mexer. E é uma das alturas que, quando fui chamado para apanhar as respectivas injeções, que era uma em cada braço, uma em cada mão plata e outra no rabo, bem andaram à minha procura, mas eu fugi. Então fugi como? Fui para a linha do comboio até Belém. Eu não quero errar, mas devia ter uns 7, 8 anos, uma coisa assim, coisa parecida, 8 e tal. Quando cheguei a Belém, já lá tinha gente à minha espera, que era a GNR. Levaram-me para Pinamanique. this fugir daquele colégio, porque todos os dias era castigado, todos os dias apanhava tareia e todos os dias era obrigado a rezar, a pôr-me de joelhos num local onde eu não podia, porque me doía aos joelhos. Pronto, e então retiraram de lá, colocaram-me outra vez no Nuno Alves. E a transferência, entretanto, fez, porque eu passei o ano, entretanto, a transferência fez para Pina Marinho. E o que se ainda era pior. Ainda me lembro, por exemplo, quando estava no Nuno Alves, eu vinha à casa, e isto aos domingos, a gente saía, eu como era pobrezinho, não é? Não tinha nada, as minhas tias é que me davam de açúcar e a minha tia dava-me de açúcar para pôr nos flocos, para doer azedos, para ver se aquilo subia melhor. E eu, quando ia, começava a subir a Rua dos Jerónimos, e uma data de ganchos à porta. Quando viam ao longe, ei, pá, lá vem o 634, o 634 é que nos liga e tal. E eu negociava com eles. Dizia, eu faço com que vocês entram. Mas depois vocês têm que me dar parte da cajica. Cajica era bolsa, açúcar, coisas assim do género. Suplementos para a gente se alimentar melhor. E assim era, chegava ao porteiro, punha o boné para trás das costas com a fita a segurar no pescoço, chegava ao pé do porteiro, com a lata de açúcar da mão. Oh, seu guarda, seu porteiro, não é que você põe isto? Põe isso aí. E o guarda começava a afastar da casinha do guarda. Mas eu ando ali? Sim, não é aí, é ali. Mas eu ando? E eu o afastava. Quando eu via que estava a uma distância boa de arranque e que ele estava afastado da casinha, do guarda, estavam os outros já na frente à porta, caía na ratoeira porque o homem vinha atrás de mim e depois aí se vira a lata de açúcar e os outros todos entravam. No outro dia o homem ia fazer queixa ao Pereira. Eu sei que é o fulano, eu sei que é o miúdo, E evidentemente lá, quando eu via o porteiro entrar no refeitório com o Pereira, só tinha que fazer uma coisa. Punha-me debaixo da mesa e os outros saíam e fechavam. Era passado mais um porteiro e não viu nada. Mas o Pereira, quando via, contava as pessoas, tinha que ser nove de cada lado e onde estava oito, já sabia quem era e de onde era. Quando o porteiro se ia embora, ele chegava-se ao pé de mim, mandava-me para o meio do refeitório. Lá estava eu a apanhar tareia, mas isto começou a entrar num sistema que depois os mais velhos começavam a gritar: larga o ganso, larga o ganso. E quando se começava a gritar: larga o ganso, larga o ganso, a coisa começava a azedar e eu tinha que me largar mesmo. Houve também a exposição do mundo português, já praticamente aquilo tinha acabado, mas ainda me lembro, era pequenito. Ver lá, nunca vi tanto preto na minha vida, naquela altura. E aquilo era mais a mostrar o que era o Império Português. Até que aquilo acabou e aquilo depois ficou tudo ao abandono. Para onde é que a gente ia quando saímos? íamos para dentro daqueles edifícios enormes jogar à bola. Depois lá vinham os guardas que estavam a tomar conta daquilo, correr com a gente, em vez de eles correrem connosco, era nós, a gente é que corria com eles. Depois vinha a polícia, tínhamos que fugir. Depois também, aquilo quando começou a ir abaixo, começaram a dizer que havia lá moedas, que havia isto, que havia aquilo, por baixo dos escombros, aquilo. Eram os gansos todos à procura de qualquer coisa. Mas não se encontrava nada. Nós fizemos, portanto, fizemos algumas coisas boas. Houve uma das vezes que incendiou-se a cozinha do Novas, assim como mais tarde se incendiou a cozinha do Pino Manique. Quando se incendiou a cozinha do Novas, quem descascava batatas, favas e ervilhas éramos nós, era o nosso castigo que a gente tinha. Então, pouco descascar com batatas para 900 alunos, quase. Com aqueles mais correstes que iam descascar e as favas, isso. Tínhamos que arranjar maneira de fugir. Não adiantava muito, porque aquilo era pequeno. Nós, para fugirmos, tínhamos que fugir para a quinta, depois da quinta. Para o campo de futebol, que era as seleções, que eram muito movimentos, para o campo de treino, e depois já não dava muita saída. Mas enquanto a gente andava fugidos, andava eles atrás da gente e nós íamos escapando. Terminada a altura, esse meu primo, isto do verão, aqueles verão, aqueles verões bastante quentes, era pequenito, não sei, talvez 7 anos, esse meu primo, a gente comprava roçados com aquelas coisas dos jogadores, para colar na caderneta. Nós tínhamos roçados, mas era preciso fazer água doce para matar a sede. Não tínhamos recipiente. O meu primo volta-se para mim e diz-me assim: "Olha, 64, parte-me a cabeça." E eu agarrei, na altura, pego-lhe um bocado de ouro, que ocupava a minha mão, parti a cabeça, com os 4 gatos, não vai lá assim na enfermaria. Eu fui, que não foi, não sei, foi uma pedra. Quando vem cá para baixo, consegue trazer um frasco de pintura de 2 litros, já assim, com a tintura lá dentro, despejámos a tintura do orinol, lavámos, colocámos água e fizemos os roçados. A água ficou doce e a gente matava a sede, porque aquilo, naquele tempo, a água abria com horários. Quando chegava lá, abria a água, venha porque não tiver sede, venha beber água. Tínhamos que formar de filas e filas. Tudo era racional. Eu lembro-me quando vim de férias, vinha meio pequenito, às 4 da manhã, 3, 4 da manhã, 5, levantava-me, ia para a fila de pão, azeite, eu sei lá, para a fila de tudo e lá ia eu sozinho. Isto tudo. Morava ela na rua David Sousa também, num quarto. Ao pé do emprego, quase estão a trabalhar. Porque depois a minha mãe não queria viver em casa dessa tal dita patroa, arranjou um quarto ali ao pé. Isto foi um mês quase dramático da minha vida. não tinha alegrias. Eu só senti bem quando tinha alegrias era em casa da minha tia Teresa, porque era a única que me dava prendas, era a única que fazia festa quando eu fazia anos. De resto não tinha nada. Ah, eu não podia tratar a minha mãe por tu ou qualquer coisa, eu tinha que tratar a minha mãe. Eu acho graça a isto. Ela tinha pouca instrução, sabia ler e escrever, mas eu tinha que ir tratar por você. Porque se eu um dia tratasse como aconteceu, tratá-la não por tu, mas não dizer mãe, estou a ouvir, batia-me na boca. Não é hã? Nem já vou. É senhor, como é já vou? Claro que isso para mim não dá. Ora, não sei se já contei, depois sou transferido para São Pedro de Estoril, ou São João de Estoril, para o pé das freiras, que era para ver se regenerava. Mas a regeneração delas era só castigos. Pancada, castigos, pancada, castigos. E logo para rezar o meu, sou transferido no mês de maio, onde tinha que se rezar o texto todos os dias. Então nós ajoelhávamos numa serpilheira grossíssima, daquelas grossas que nos fazia dor os joelhos. É claro que eu ficava de pé, vinha uma freira, puxava umas orelhas até eu me ajoelhar. Entretanto, eu punha um joelho, punha o outro, vinha de alta de freira, puxava umas orelhas outra vez. E aquilo passou-se, não é? Depois havia os sábados e os domingos que nós tínhamos que rezar. E eu comecei a fugir para a praia. Estive no Cano Esgoto, elas iam à procura, não viam ninguém na praia. Comunicavam não sei a quem para ir à minha procura. Entretanto, eu saí do Cano Esgoto e fiquei lá a brincar na praia, mas era apanhado. Até que, determinada altura, eu resolvo sair de lá. E então, como? Fugi. Fui pela linha do comboio, desde São João de Estoril. Até Belém. Cheguei a Belém, porque houve maquinistas que me viram passar e comunicaram. Havia um miúdo pequenito que andava na linha. Cheguei a Belém, já lá tinha a polícia, a GNR. Levou-me, portanto, ao diretor da Casa Pia, disse o que é que se passava, por que razão é que eu fugi. E então já não fui mais para lá, fiquei no Nuno Alves. Esta, claro, é mais uma nódoa ao meu currículo, à minha caderneta, lá da Casa Pia.